Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Análise Internacional. Procuraremos descomplicar e complicar as relações internacionais para que você possa compreender o que ocorre no mundo e debater com seus amigos e aqueles nem tão amigos. Hoje continuaremos a série Cultura e RI falando sobre o livro A Caminho da Guerra de Graham Allison. E assim como no episódio anterior, temos aqui Felipe Dalcin, Thomas Tavares e eu, Júlia Moreno. Então vamos lá! Continuando nossa conversa sobre o livro A Caminho da Guerra, eu acho legal a gente trazer para a mesa o questionamento se os Estados Unidos e a China estão destinados a entrarem em uma guerra sistêmica.
Olá, pessoal. Então, mais um episódio aqui sobre esse livro que é sensacional, do Graham Allison. Eu li a versão dele em inglês, então para mim o nome desse livro é Destiny for War, fica na minha cabeça isso, mas vamos que vamos. Então, acho que é bem interessante a gente pensar um pouco como a China se tornou essa potência ascendente que pode eventualmente, né, se tornar a principal potência do sistema internacional. Eu acho que tudo começa ou fica mais nítido a partir de 1970, quando Deng Xiaoping ele substitui Mao Tse-tung como líder da China. Pessoal, o que que o Deng Xiaoping percebe quando ele sobe ao poder na China? Ele via que a economia capitalista produzia um nível de bens industriais e por aí vai muito mais alto do que a economia socialista, sobretudo da União Soviética, que era a grande potência socialista da época. Então, o que ele pensou? Eu tenho que fazer que a economia da China tenha a capacidade de competir e produzir em níveis maiores. Então, ele vai pensar em um modelo híbrido de economia planejada pelo Estado, mas uma economia planejada pelo Estado com traços capitalistas. Ele tem uma frase muito famosa que eu gosto bastante, que ele vai falar o seguinte: não importa a cor do gato, importa se ele caça ratos. A gente vai ter a continuidade na China de um governo socialista, um governo autoritário, mas que vai ter alguns traços capitalistas. Ele vai abrir um pouco a economia chinesa, depois ele vai criar zonas econômicas especiais para atrair empresas transnacionais de países europeus, dos Estados Unidos para lá. E é engraçado que essas empresas eram atraídas pela mão de obra barata e pela fonte de matéria-prima barata, mas em contramão, quando essas empresas construíam produtos na China, a China ganhava know-how desses produtos e por aí vai, e cada vez mais a China pôde melhorar a própria produção das suas próprias empresas chinesas. A gente tem a China fazendo com que as empresas chinesas elas tenham autonomia de atitude. Evidentemente que o governo chinês tinha grande controle, mas as empresas chinesas ganham mais autonomia e capacidade de competição até mesmo entre elas. Isso vai fazer com que a China cresça ao redor de 10% por ano, desde 1970, principalmente ali no começo da década de 80, até praticamente a crise de 2008, em que a China continua crescendo bastante, já cerca de 7% ao ano.
É assustador, para dizer no mínimo. Eu gosto muito da frase que você citou do Deng Xiaoping: não importa a cor do gato, desde que ele consiga matar ratos. Porque basicamente o que ele quer dizer com essa afirmação é: se a economia vai bem, o sistema funciona. Basicamente o que ele quer dizer é isso. Hoje, tanto que tem muito analista que fala que a China está mais próxima do capitalismo do que do comunismo. É verdade, mas tem umas certas aspas nessa verdade, porque você tem hoje uma economia de mercado. A China é uma economia de mercado com empresas públicas, empresas privadas, né? Mas ainda assim tem uma série de regras, tem uma série de normas que, para quem quer, por exemplo, fazer negócio na China, tem que se submeter a isso. Por exemplo, a mesma empresas privadas como a Huawei, que é a principal empresa privada da China, líder na tecnologia 5G, a própria Lenovo, que é a principal distribuidora de computadores também, essas empresas privadas, elas têm que estar sujeitas, por exemplo, a inspeções do Estado, têm que prestar contas ao Partido Comunista Chinês, têm que incluir ali normalmente agentes ou um secretário do partido que determina o que vai, o que não vai ser produzido. Isso não só nas empresas, na imprensa também nem se fala. A Júlia é jornalista, conhece bem essa questão. Isso para dizer que hoje a China ela tem essa economia de mercado, um certo capitalismo selvagem, de certo modo, mas ela mantém um socialismo com o chamado socialismo com características chinesas. E isso vem desde o Deng Xiaoping. Cada líder que assume, até o Xi Jinping, vai tentando ali, de certo modo, adicionar características a esse socialismo, tendo em vista a sua visão do que ele quer para a China. Tanto que tem um capítulo no livro do Allison que ele coloca assim, o que quer a China de Xi Jinping. E o Xi Jinping, aqui já entrando na parte política mesmo, o Xi Jinping ele tem noção de que a China está se tornando um colosso, está se tornando uma potência, já é, mas cada vez mais uma potência mundial, sem precedentes. E no aspecto político, ele está tomando muito cuidado para não cometer o mesmo erro que cometeu outra pessoa no passado, que foi o Mikhail Gorbachev, com a abertura política. Então, o que o Xi Jinping faz quando ele chega é justamente tornar a ideia do partido mais ainda ali impregnada na sociedade chinesa como um símbolo e um reflexo da própria sociedade chinesa. Tanto que hoje é um pouco difícil para quem é analista, em particular de China, dizer onde começa o Estado e onde que começa o partido, porque está tudo tão ali, uma fusão tão grande, que é quase como se fosse uma coisa só. Tanto que tem uma expressão que é muito comum, às vezes em rodas de discussão sobre esse tema, que eu acho muito interessante, é a frase, a China abandonou o marxismo, mas manteve o leninismo. Em que sentido? No sentido de que, gradualmente, com a abertura econômica que a China foi tendo, ela vai abandonando aquele modelo ortodoxo, estrutural, econômico que o Marx tanto defendia, mas, ao mesmo tempo, ela vai mantendo a centralidade, a hierarquia do poder e do partido e vai tornando a simbologia do partido cada vez mais forte. Tudo hoje na China remete ao partido. O partido hoje ele está mais educado, ele está mais elitizado, mais ideologizado. E a ideia do Xi Jinping é justamente essa, é tornar o partido quase que um reflexo da sociedade chinesa.
Existem histórias muito boas. Para quem acompanha realmente China, entre outras histórias, tem umas que eu absolutamente adoro, são tão absurdas que eu gosto muito. Por exemplo, eles ficam realmente tão preocupados com a imagem que existe uma comparação que é proibida. Na China, não sei se vocês sabem, mas é proibido o urso Pooh, porque o pessoal fala que o líder parece com o ursinho Pooh, e eles baniram esse tipo de pesquisa, você não pode fazer esse tipo de comparação. Inclusive um monge tirou uma caneca antes de desaparecer com uma caneca do ursinho Pooh, eu acho que foi um recadinho, e de repente ele desapareceu, nossa, que surpresa, né, ninguém esperava por isso. Mas existem muitas coisas interessantes de quando você pesquisa ou quando você vê a cobertura midiática voltada da China. São várias tentativas que eles fazem realmente para se fortalecer diante do povo. Você vê que muita gente fica contente com a atual liderança chinesa, os moradores, os locais, eles ficam muito contentes porque é uma geração que está vendo a economia progredir, é uma geração que está vendo o mundo deles mudar e transformar. Então, para quem nunca acompanhou, recomendo muito, vejam, deem uma procurada, existem várias histórias e é muito legal ver essa mudança interna. A gente está acostumado a ver aquela mudança externa de como a China tem aquele crescimento e só, às vezes, o estereótipo de produtos chineses, mas também é muito interessante você ver a cobertura interna da nação.
Concordo plenamente, e é muito interessante isso que ela falou, de como que essa legitimidade, de certo modo, do partido, ela também está muito associada com o próprio crescimento econômico da China e a evolução da sociedade chinesa. Tem muita gente que às vezes questiona, perguntando assim, ah, mas como é que a China, sendo tão autoritária, continua de pé? Como é que continua de pé? Existe uma certa, hoje, troca na China, meio que silenciosa, que é uma troca ali de legitimidade política em troca de bem-estar social. A menos que você seja uma pessoa ali da elite urbana, da alta classe, e que esteja a par de tudo que está acontecendo, ou trabalhe com direitos humanos, seja um jornalista como a Júlia é, dificilmente você vai perceber ali as garras do partido em tudo que tem ao seu redor. E para o chinês médio, para o chinês ali, às vezes, que vive em regiões mais afastadas, longe dos grandes centros, existe meio que essa troca. Por exemplo, ok, você tem um partido único, mas hoje eu tenho comida na mesa, eu tenho trabalho, meus filhos têm acesso à escola, eu tenho acesso à saúde gratuita, a vida das pessoas que eu conheço está melhor do que há 40, 50 anos. Então, o que é mais importante? É você ter liberdade de imprensa, é você ter liberdade política, é você ter valores democráticos, ou você ter comida na mesa? Para a esmagadora maioria dos chineses, talvez seja o segundo. Então, ocorre muito essa troca de legitimidade política do partido, né? Nós aceitamos isso pelo bem-estar social que é provido ao povo chinês.
realmente esses pontos que vocês falaram são essenciais. A gente tem que lembrar, pessoal, a China foi um país que estava em um estado de miséria, várias pessoas passando fome. Então, paulatinamente, a gente está vendo que a condição de vida das pessoas estão melhorando. Às vezes a gente tem aquela visão meio prepotente das coisas, mas para quem não tinha nada, agora ter um prato de comida, fazer 3 refeições num dia, é uma nova realidade, é um novo mundo. E isso é essencial. Então, a condição de vida da população chinesa vem aumentando. E é bem interessante a gente sempre analisar isso, né? E a gente vê que a China, ela vem se tornando grande potência devido à questão econômica. Os dados são bem interessantes, né? Porque no pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos correspondiam cerca de 50% da economia mundial. Se a gente for analisar dados lá de 2018, por exemplo, os Estados Unidos correspondiam a 24%. A China, nos anos 80, ela correspondia a 2% da economia global. Hoje ela corresponde por volta, mas cada vez mais crescendo isso, 18%, 19%. E a gente tem que os prognósticos para a economia internacional futura são, por exemplo, do começo dos anos da década de 50, 2050, são os Estados Unidos representando 10% da economia global e a China 30%, 35%. Então é algo que a gente tem que entender para entender por que, que a China é vista como uma grande potência futura do sistema internacional. Ela vem crescendo economicamente. E um ponto que eu sempre gosto de tocar aqui no podcast é o seguinte, pessoal, em relação à China. Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você tem para investir em tecnologia. E tecnologia não só no sentido geral, mas sobretudo também tecnologia militar. Então, mais dinheiro você vai ter para investir na sua capacidade militar. Tendo poder econômico e tendo poder militar, obviamente você vai cada vez mais angariar poder político. Então, por isso que a gente vê a China como uma potência ascendente e os Estados Unidos como uma potência atual, tendo preocupações em relação a essa. Mas acho bem interessante a gente ter sempre esses pontos em mente, que a China ela vem crescendo como potência, vista como uma potência ascendente devido à sua capacidade econômica.
E o porquê a gente estava falando isso é porque agora eu vou fazer um questionamento aqui para vocês dois, mas eu vou dar a palavra primeiro para o Thomas, que é o nosso convidado. Quais seriam os possíveis gatilhos que poderiam levar a guerra entre os Estados Unidos e a China, né? Qual seria o possível estupim ou possível Franz Ferdinand da vez?
Você me fez uma pergunta, Júlia, que não se faz, porque agora eu vou ter que ficar aqui 2 horas falando. Então, assim, é muito interessante essa questão, né? Pegando ali o gancho do que o Felipe falou, tudo, principalmente da questão da tecnologia 5G também tudo, e que a China vem se modernizando, isso é fato, evidentemente, principalmente na sua questão militar, os possíveis gatilhos que podem desencadear um conflito são vários, né, em diversas questões. Se eu fosse apostar dinheiro na mesa e chutar um, eu diria que a questão principal é o Mar do Sul da China, que o próprio Graham Ellison aborda isso como um dos possíveis fatores. O Mar do Sul da China, para quem não acompanha esse debate, né, é uma região que fica ali ao sul da China, né, liga o Oceano Índico ao Pacífico, e é uma região que é disputada por vários países, entre eles a China, o Vietnã, Filipinas, Malásia, enfim. E é uma região importante economicamente, porque uma rota comercial. Por ano, o montante que você tem de dinheiro passando por aquela rota comercial chega a 3 trilhões de dólares. Não, ouvinte, você não viu errado. É isso mesmo. Então, é uma rota importante e, evidentemente, a China vem aumentando ali a sua presença no Mar do Sul da China. Você tem ali, cada país, por exemplo, Taiwan, Vietnã, Filipinas e tal, eles têm a sua fronteira marítima, que é um limite ali tal determinado, e o restante daquilo que sobra são águas internacionais. Ok, a China tem um pensamento diferente, como sempre, né? Reivindica cerca de 90% desse território. Uma coisa que a China faz, e vem sendo feito pela China, é literalmente a criação de ilhas artificiais na região. A gente pensa nisso, pode achar que é coisa de filme, não é. E isso é uma coisa que vem acontecendo já há alguns anos, tanto que em 2014 teve um repórter da BBC de Londres que foi no Mar do Sul da China e foi constatar isso. Havia um local, uma formação rochosa num local que acreditava ser uma rocha, aí ele foi lá, acompanhado tudo, e constatou, não, isso não é uma rocha, isso é de fato uma ilha. E essa ilha, meses atrás, não estava aqui. Então, assim, essa construção de ilhas artificiais que vão servindo até como bases aéreas, o que permite uma maior presença militar chinesa na região, é uma violação à lei internacional, obviamente, e é uma forma da China se garantir ali, né? Principalmente perante os outros países que contestam a região. Os Estados Unidos, eles não têm ali uma participação direta, mas os Estados Unidos, eles têm ali vários aliados, como o Vietnã, Filipinas, o Japão, tal, que disputam aquela região. Então, acaba tendo indiretamente uma participação americana. E isso é uma questão que pode desencadear um conflito. Eu, assim, eu vejo como a mais provável. Eu espero estar errado, né? Ninguém quer uma guerra, ninguém quer um conflito. Mas a mais provável que eu vejo é essa. Porque não só é uma rota comercial muito importante, como tem muitas reservas de petróleo, gás natural, de peixe, que a questão da pesca também. Então, é o mais delicado, acho que, de todos os gatilhos. Tem também outras questões, por exemplo, uma possível morte precoce do Kim Jong-un. E aqui eu não estou desejando a morte do Kim Jong-un, não estou zicando ninguém não, tá, gente? Não gosto dele, mas não estou zicando ninguém não, antes que alguém depois fale isso. Mas o Kim Jong-un, ele não tem filho, ele não tem herdeiro. Eu acho que ele tem uma filha pequena, mas ele não tem nenhum herdeiro. A irmã dele, nos últimos anos, vem adotando um certo protagonismo na política norte-coreana, mas ainda assim, a imagem do Kim Jong-un responde por tudo na Coreia do Norte. Uma morte precoce do Kim Jong-un geraria um vácuo de poder. Geraria um vácuo de poder, uma disputa entre as lideranças militares norte-coreanas a fim de assegurar quem tomaria a liderança do país. E aí é uma questão preocupante, porque um pouco ali perto, abaixo, você tem Coreia do Sul, que é um aliado dos Estados Unidos. Você tem Japão ali do lado também, que é outro aliado dos Estados Unidos. Como que a China vai reagir com isso? Como que os Estados Unidos vão reagir com isso? Então, é uma questão preocupante. Você tem também a questão das minorias uigures, que é outra questão também importante. As minorias uigures, para quem não sabe, é uma minoria étnica muçulmana chinesa, que habita ali especialmente a província de Xinjiang, a oeste da China continental, perto ali da fronteira também com o Paquistão. E os uigures, eles são uma certa preocupação para o Xi Jinping, porque uma das, como eu até falei até agora há pouco, uma das preocupações do Xi Jinping é, de certo modo, manter a China como se fosse um monolito. É manter a China como se fosse uma sociedade homogênea. E os uigures, né, podem ali soar um grupo dissidente, o que pode levar até disputas territoriais na região de Xinjiang. Então, o que o Xi Jinping faz? Ele leva esses uigures, né, para campos de reeducação, onde eles aprendem mandarim, direito chinês, aprendem história do partido. Eles vêm dizer assim, eles abdicam daquilo que os torna próprios, de sua cultura, de seu idioma, para serem incorporados à sociedade chinesa, justamente como uma forma assim, de evitar futuros movimentos dissidentes. Tem, por último, assim, só para encerrar, e eu já passo a palavra para o Felipe, tem também a questão de Taiwan. Mas eu aqui eu vou dar uma análise para particular. Eu acho que de todos os gatilhos, Taiwan é o menos provável. Porque Taiwan, para a China continental, Taiwan é uma província rebelde. Mas Taiwan, hoje, tem boas relações com a China. Desde 2010, tem um acordo de cooperação econômica. Você tem muitos empresários taiwaneses que têm empresas na China, muitos empresários chineses com empresas em Taiwan. 70% dos recursos que Taiwan demanda vem da China. Então, Taiwan sabe disso. E embora exista um sentimento popular em prol ali de uma independência, de uma autoafirmação do tipo nós somos a verdadeira China, isso acaba meio que sendo driblado justamente por essa interdependência. Porque Taiwan, eu acho que hoje percebe, por isso que eu falo que é o menos provável, hoje percebe que eles caíram numa armadilha do qual não podem sair. Porque qualquer coisa, a China aciona um embargo, aciona bloqueio naval, e aí isso é a morte para Taiwan. Essa, inclusive, é uma estratégia geoeconômica da China, e de expansão territorial também, e aos poucos avançando no sentido que deixe todos interdependentes dela, ao mesmo tempo em que vai também tendo a maior presença em territórios. Eu tive um professor meu, aqui no mestrado, numa aula de política externa, que ele deu o melhor exemplo possível para a política externa da China. Que ele falou assim, imagina que a China, imagina você, ouvinte, imagina que você tem uma casa e que do lado da sua casa você tem um vizinho. E tudo que separa a sua casa da casa dele é um gramado. E nesse meio desse gramado você tem uma cerca. A China é aquele vizinho que todo dia vai lá, sem você perceber, e rouba um pouquinho do gramado. Um pouquinho do gramado. Um pouquinho do gramado. E vai roubando, vai roubando, vai roubando. Chega num ponto que ele pegou o gramado inteiro. E aí você pergunta, nossa, o que aconteceu? Não, sempre foi assim. Foi você que não viu. Então é muito essa questão também.
Eu acho interessante perceber o seguinte, a China ela vai falar hoje em dia da questão do desenvolvimento pacífico dela, né, que ela quer crescer economicamente e quer ter uma ascendência pacífica, ela não quer guerra com ninguém. Ela vai falar do século de humilhação, que ela sofreu interferência de potências externas e ela nunca vai querer fazer isso com outros estados. Mas a gente percebe que não é bem assim, pelos pontos que o Tomás já falou. E a China ela tem muito sentido de que ela é uma grande potência. A China é uma civilização milenar. A China tem os seus desejos de expandir a sua influência, mas é claro que ela vai tentar manter um diálogo, digamos assim, mais pacifista, porque ela está se dando bem hoje em dia, crescendo economicamente, e ela sabe, se ela entrar em guerra com os Estados Unidos, hoje em dia ela provavelmente vai perder. Os Estados Unidos militarmente é muito mais forte do que a China. É claro que se a gente for analisar as capacidades militares da China, de negação e acesso à área, o famoso A2-D, A2-AD, a China está muito bem protegida contra uma invasão norte-americana. Mas, é claro, por falta de tempo, não vou poder explicar melhor isso para vocês. Mas a gente pode ver, na minha concepção, de que é uma China cada vez mais forte, até mesmo militarmente, ela vai começar a tirar as manguinhas cada vez mais para fora. E o que ela quer evitar é que se tenha gatilhos, que uma guerra aconteça antes que ela tenha capacidade de realmente enfrentar os Estados Unidos mais de igual para igual. Às vezes, alguns gatilhos podem acontecer mesmo ela não querendo. Às vezes, a gente entra em uma situação, mesmo não querendo, e isso acontece com os Estados também, isso acontece com a China. Já para ir finalizando o episódio, o Graham Allison ele traz algumas conclusões que eu acho bem bacana. Ele vai falar que os Estados Unidos podem reagir de quatro maneiras possíveis para evitar uma guerra com a China. Primeiro, ele vai falar de uma questão até mesmo de acomodação dos Estados Unidos. É aceitar que o mundo, com a China cada vez mais se tornando uma potência, que o mundo não está mais, de certa maneira, ao deleite dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos devem aceitar, de certa maneira, uma balança de poder. A gente viu isso um pouco, por exemplo, pessoal, na ordem do pós-Segunda Guerra Mundial, em alta, né, em que os vencedores, principalmente Estados Unidos e União Soviética, dividiram a geopolítica global entre eles ali nessa conferência já mais para o final da Segunda Guerra Mundial. É um status que os Estados Unidos pode ter em relação à China, estabelecer com a China áreas de influência de cada um deles. E o que ele Thomas falou de Taiwan é bem interessante, porque, por exemplo, em uma negociação nesse sentido, os Estados Unidos provavelmente vai ter que aceitar uma posição mais assertiva da China em relação a Taiwan, que é considerada pela China uma província rebelde. Outra coisa que os Estados Unidos pode fazer, né, uma postura mais agressiva, é incentivar motins internos. Falar de democracia, de direitos humanos, liberdade de expressão e por aí vai. É incentivar revoluções coloridas, incentivar grupos dentro da China que sejam pró-democracia, que sejam contra o regime comunista, regime autoritário, para que eles se contraponham ao governo chinês de como ele anda atualmente. Uma grande capacidade dos Estados Unidos fazerem isso é o número de estudantes chineses que estudam nos Estados Unidos. A gente tem, pessoal, que a China ela leva muitos chineses a estudarem fora, a fazer universidade fora da China. A gente tem praticamente 800 mil chineses estudando fora da China e desses 800 mil, 300 mil estudam nos Estados Unidos. Então, obviamente, que eles são influenciados pela cultura, pelo regime político norte-americano e por aí vai. E todos esses estudantes podem vir de volta para a China com algumas ideias interessantes. seria os Estados Unidos também uma possibilidade incentivar mudanças políticas dentro da China, não diretamente, mas fazendo esses gatilhos indiretos. Outro, né, tentar fazer uma negociação de paz longa, tentar fazer acordos econômicos, para que a economia internacional cada vez mais possa trazer interesses para os dois lados. Outro também sentido seria ter um controle militar mútuo entre os dois lados, é um pouco que a gente viu com vários acordos de controle de armamento nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética desde a década de 1970, sobretudo, principalmente ali na década de 1980. Talvez a China e os Estados Unidos entrassem em acordos semelhantes, diminuiria a tensão e a possibilidade de guerra entre os dois. E um quarto ponto, né, que o Graham Allison vai falar, é que talvez os Estados Unidos deveria buscar com a China é uma relação de definição de pontos de interesse mútuo, além da questão econômica, o combate ao terrorismo, o controle das armas de destruição em massa, né? A gente tem toda essa questão do efeito estufa, em que tanto a China e os Estados Unidos são atores essenciais para a gente reverter esse quadro, e outros pontos, mas esses quatro pontos que o Graham Allison traz eu acho bem interessante.
É, eu concordo plenamente com você, Felipe. Eu acho que, de fato, é muito interessante, e eu só queria acrescentar mais um. No que você falou, por exemplo, do controle militar, né, e até do soft power, dele ir ali incentivando nos chineses que vão para fora esses ideais, eu acho que uma outra coisa que é muito interessante e que muito se debateu qual seria a postura do Biden em relação a isso. Como que o Biden iria meio que conter a China, de certo modo, esse avanço da China, né? Eu acho que uma coisa que os Estados Unidos, não só no governo Biden, mas nos futuros, né, mas em particular falando agora do governo Biden, que é o governo vigente, reforçar ainda mais de forma diplomática e gradual a sua presença na região da China, na região do Mar do Sul da China, por exemplo. Eu citei o Mar do Sul da China como um possível gatilho de conflito, né? Como que os Estados Unidos poderiam driblar essa situação? Aumentando, por exemplo, a relação bilateral deles com países como Japão, Índia, Austrália, Vietnã, Filipinas, e aumentando essa relação e aumentando essa presença de forma gradual, para aos poucos ir maximizando a primazia deles naquela região. Não necessariamente militarmente, mas também pela diplomacia. O Biden, ele entende muito isso, tanto que colocou o Anthony Blinken como secretário de Estado, alguém que entende muito dessa questão diplomática. E eu acho que a estratégia do Biden, de certo modo, hoje é um pouco essa. Literalmente, é desarmar a China sem necessariamente tocar nela. Pode parecer meio que até um paradoxo, mas é isso que ele tem que fazer. Ele não pode apelar para um confronto direto. Até porque isso significaria o fim de tudo, né? Então,
infelizmente, como esse episódio já está encerrando, a gente nem pode mais falar muito sobre esse assunto. É um assunto super interessante. Recomendo até que o pessoal entre no nosso grupo do Telegram. A gente pode continuar o debate por lá. Porque, como eu falei antes, China é um assunto que dá muita pauta. É um assunto muito legal de se discutir. Ainda tem muita coisa no futuro que a gente vai ver. E pelo que o Thomas estava falando, vai ser tipo desarmar uma bomba. Ter todo o cuidado, lidar com a maior delicadeza. E sabemos que os estados não são muito delicados, mas sabemos que também não é impossível. Então, vamos acabar o nosso episódio aqui. Porém, ainda teremos outros episódios, outras séries. Esperamos que o Thomas possa voltar aqui com a gente. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, entrem lá no grupo do Telegram se vocês quiserem continuar esse papo com o Thomas, comigo e com o Felipe, e esperamos vocês no próximo episódio.
Eu agradeço pelo convite, novamente o Felipe, a Júlia, foi muito boa a conversa, foi muito legal, e gente, eu quero nos comentários falando assim, Thomas, volta Thomas, mais o Thomas no podcast, porque eu não aceito menos que isso. Então é isso, obrigado, gente. Desculpa qualquer coisa, mas foi muito bom.
Pode deixar, Thomas, provavelmente a gente vai te chamar várias vezes ainda. E é isso. Eu acho que o livro do Graham Allison, Destiny for War, ou A Caminho da Guerra em português, é um livro essencial para a gente entender muito o que pode ser a relação dos Estados Unidos e a China. E o desafio que um país vai ter com o outro, de os dois buscarem um crescimento e uma liderança no cenário global, e como é difícil para cada um deles manter uma relação até de paz com o outro. Então, É uma obra essencial para quem gosta dessa temática política, militar e econômica também, por que não? É um prato cheio para a gente entender as relações internacionais no ponto mais quente que eu acho que é hoje em dia a gente tem, que é estudar a relação dos Estados Unidos e China. Mas é isso, pessoal. Um grande abraço e muito obrigado pela tua participação, Tomás. Com certeza você vai aparecer ainda no nosso podcast.
Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço.
Muito obrigado, pessoal. Até!